Bem, senhores deputados, eu tenho. Penso que estamos em condições de começar a reunião do grupo de trabalho. E temos aqui em cima da mesa, em termos de discussão, na especialidade, a única proposta que entrou, que foram alterações dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que foram disponibilizadas a todos os grupos parlamentares. Eu perguntava a algum dos senhores deputados se queria fazer alguma intervenção inicial ou alguma questão inicial, ou se estaríamos em condições de votar os projetos, aliás, os projetos não, as alterações que nos estão aqui apresentadas para apreciação.
Posso só, muito brevemente, acho que as propostas falam por si, são sintéticas, são simples, são claras, são objetivas, e, portanto, dizer que elas resumem aquilo que foram as principais preocupações manifestadas pelas diversas entidades que tivemos a oportunidade de ouvir nas diversas audições que tivemos em sede de discussão nesta alteração legislativa, nomeadamente a questão das comissões arbitrais, a questão da dilatação dos prazos. E creio que as propostas que são apresentadas pelo PSD e pelo CDS correspondem àquilo que era a expectativa de superarmos a inconstitucionalidade, do diploma e podermos, finalmente, por fim, termos, a institucionalização do Tribunal Eleitoral do Desporto, que é um desígnio, comum que todos queremos que seja o mais bem-sucedido possível.
Muito obrigado, deputado Pedro Pimpão, Partido Social Democrata. Mais alguma intervenção? Deputado Laurentino Dias.
Senhor Presidente do Grupo de Trabalho, eu gostaria de deixar nesta reunião a seguinte contribuição. Nós fizemos, como foi nosso compromisso no plenário, no que respeitava ao trabalho de especialidade, fizemos aquilo que foi o nosso compromisso, que foi ouvir, quer por escrito, quer por presença física, o conjunto de entidades que entendemos serem as mais pertinentes para avaliar da oportunidade deste projeto de lei, sendo que este projeto de lei tem um objetivo, que é o tornar, não obstante tudo aquilo que nós sabemos, viável o Tribunal Arbitral. Na discussão em plenário, fim da qual o PS votou, como se sabe, favoravelmente este projeto de lei, nós dissemos na discussão em plenário que, nas condições em que este Tribunal Arbitral haveria de funcionar, funcionando de acordo com aquilo que é o seu formato, na lei em vigor, para que ele funcionasse e para que ele tivesse viabilidade, e viabilidade de um tribunal é servir, como se depreende, de forma capaz, aqueles que são o seu público-alvo, os seus utentes naturais. Se para esse tribunal, amputado da primeira das suas qualificações, que era a de tribunal obrigatório, pode dizer-se assim, para simplificar, esse tribunal valeria a pena se as entidades desportivas e as federações desportivas nos dissessem isso com clareza e assumissem com clareza que este sim é o tribunal que desejam. Isto porquê? Porque desde o primeiro momento, que quer A motivação do PS, que apresentou o primeiro projeto de lei de criação do Tribunal Arbitral, quer a motivação do Governo, que apresentou também um projeto de lei, eram fundamentadas num facto que é absolutamente claro. Nós estamos a cumprir uma vontade do movimento associativo. Este Tribunal é um desejo de há muitos anos do movimento associativo. E não era mentira, era verdade que este Tribunal era, pelo movimento associativo diverso, requerido desde há muitos anos. Nós aprovámos no Parlamento aquilo que achávamos ser o Tribunal Arbitral que correspondia às necessidades e aos interesses do movimento associativo. E não tivemos, bem pelo contrário, tivemos da parte do movimento associativo manifestações de adesão a esse mesmo Tribunal. Acontece é que, depois, esse Tribunal teve um formato diferente em função das decisões que, no exercício das suas competências, o Tribunal Constitucional veio a tomar. E o Tribunal que resulta das intervenções do Tribunal Constitucional é um Tribunal debilitado nas suas competências, diminuído nas suas capacidades. E só consegue, no nosso entender, ultrapassar esse problema, só consegue ultrapassar esse déficit se o movimento associativo entendesse que, apesar de tudo, e mesmo nestas condições, este era o bom tribunal de que eles desejavam ou podia começar por ser, desde já, o tribunal que eles desejavam. Ora, acontece que isso não foi o que se percebeu durante a discussão na especialidade. A discussão na especialidade, o máximo que algumas entidades esportivas nos trouxeram foi: tanto me faz, porque não dou trabalho a esse tribunal. Porque os outros que diretamente têm a ver com o Tribunal Arbitral ou com as questões mais pertinentes no sistema jurídico ou desportivo, esses disseram-nos: não, senhor, não estamos de acordo, não, senhor, não desejamos este tribunal. Isso foi claro para nós, sobretudo das maiores federações. Sobretudo das maiores federações, à cabeça da própria Federação Portuguesa de Futebol. Nessa medida, nós não apresentámos nenhuma proposta de alteração a este projeto de lei, justamente por isso. Porque, tendo nós começado a apreciação deste projeto de lei, dizendo é uma iniciativa positiva para procurarmos uma solução para este tribunal, e tendo dito, se esta solução for agarrada e defendida pelo movimento associativo, pode ser uma boa solução, quando percebemos que o movimento associativo não agarrou nem defende esta solução, nós percebemos que isto, afinal, não é nem vai ser o tribunal que nós desejávamos que fosse, nós, Partido Socialista, na proposta que apresentámos, e que nós achávamos que era vontade do movimento associativo que existisse. E, por isso, não apresentámos nenhuma proposta de alteração. Não votaremos favoravelmente essas propostas de alteração. Não porque... Excetuando uma pequena dúvida que agora se me soltou, que foi de sabermos, isto é um à parte, entendam isto como um à parte, sabendo que nós temos um texto em discussão. O projeto de lei que está em discussão é um projeto de lei que altera os artigos 4º, 8º, 52º, 3º, 59º, da Lei 38/2012. Entretanto, as propostas de alteração alteram mais do que isso, penso eu, mais do que aquilo que está no texto. Só um. É um. E o terceiro, talvez. Talvez. E, portanto, eu não sei se isto tem, se é execuível tecnicamente. Tenho minhas dúvidas, mas, como digo, foi uma apreciação feita assim à vista, carece um bocadinho de mais, melhor apreciação. Está explicado por isso, a razão pela qual nós não apresentamos propostas de alteração e a razão pela qual não votaremos favoravelmente essas propostas de alteração, mantendo que achámos que um tribunal arbitral para o desporto em Portugal era uma boa solução, mas que no atual quadro, com as decisões e os contornos que o Tribunal Constitucional obrigou, talvez não seja a melhor solução, sobretudo porque não é acompanhada pelo movimento associativo. E a pior coisa que pode acontecer aos responsáveis pelo processo legislativo, sejam eles governo ou parlamento, é, como eu aliás disse durante a discussão da especialidade, é tomarmos decisões que amanhã o movimento associativo venha dizer: nós bem dissemos que isto não era a melhor solução, mas vocês insistiram, porque nós estamos a insistir em nome deles. Nós dissemos, isto não, não, esta proposta de tribunal arbitral não é algo que o poder político, este ou o anterior ou o próximo, tenham decidido como nós pensamos ser a melhor solução. Não, nós apresentamos estas propostas, nós, quando digo nós, digo o PS e a própria maioria, dizendo, achamos que interpretamos o sentir do movimento associativo. E, portanto, é nesse papel que nos colocamos, de trazer aqui o que o movimento associativo quer. Quando o movimento associativo diz, não quero, aquilo que a gente deve dizer é, bom, vamos ver se não estamos a ir longe demais ou a ir contra aquilo. Que, e, portanto, a fazer um investimento em meios financeiros, um investimento em... Agora, não há parte, que não é outra coisa que não seja um à parte para pequena avaliação de consequências do amanhã. Uma das coisas que as federações esportivas nos disseram que não estavam de acordo era com a diminuição de intervenção dos seus próprios organismos de justiça. Diminuição a favor do Tribunal Arbitral. Nós sabemos que as decisões no âmbito de uma federação desportiva são decisões tomadas em dois patamares, disciplina e jurisdição, chamam-se normalmente assim, e em ambos esses patamares os interessados pleiteiam sem custos, não gastam um tostão para que o processo se desenvolva no disciplinar e no jurisdicional. Se um deles for suprimido e se tiverem que ir ao Tribunal Arbitral, ou se forem ao Tribunal Arbitral, têm que ir a pagar. Agora, digam-me, que dirão as federações, os clubes, os organismos, os atletas, os não sei quantos, no dia em que lhes disserem assim, vocês deixam de ter acesso, de poder aceder ou de dever aceder à justiça interna da federação no seu pleno, para a partir daqui saltarem para o Tribunal Arbitral, ou seja, deixam de ter a administração da justiça à borla e passam a ter a administração da justiça pagando. No atual contexto, eu estou mesmo a ver qual é o alarido que essa rapaziada fará. Portanto, isto é um à parte puro, da minha parte. Eu, olhando um pouco para o que pode vir aí, mesmo numa altura em que a chuva já passou e o verão parece querer mostrar cara para valer durante uns meses. Pronto, disse tudo. Senhor Presidente, peço desculpa se me alonguei em demasia, mas acho que devia deixar com algum cuidado esta exposição. Muito obrigado.
Sim, senhora. Muito obrigado. Deputado Artur Rego, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também todos os presentes. O CDS, desde o princípio, esteve com o PSD e, em boa justiça se diga, com o PS, que foi o pioneiro na intenção legislativa de criar o TAD. Já na anterior legislatura tinha manifestado essa intenção. Porque sempre entendemos, à semelhança dos dois partidos que eu aqui referi, sempre entendemos que era importante que houvesse em Portugal um tribunal arbitral de desporto para dirimir as questões relativas ao mundo do desporto. E por duas razões. Uma das razões, que é a questão da celeridade que é necessário ter nos conflitos nessa área, na área do desporto, e que tem a ver com o normal desenvolvimento dos quadros competitivos, a ligeireza que a justiça tem que ter para não afetar os resultados desportivos e o bom desenvolvimento das atividades dos clubes e das associações, e pela necessidade que havia de, através do TAD e com o tempo, vir a criar jurisprudência e uniformidade de decisões na área do desporto, garantia essa que não é dada pelos tribunais comuns. Por outro lado, como aqui referiu o Sr. Deputado Laurentino Dias, o pulsar que vinha de dentro do movimento desportivo para fora era também nesse sentido. Sentia-se da parte do movimento desportivo a necessidade e o pedido da existência de uma instância em Portugal especializada, uma instância jurisdicional exterior às federações, especializada na área do desporto e no dirimir conflitos nesta área. E, portanto, vimos com muito bons olhos esta iniciativa. Como partido integrante da maioria, subscrevemos-la em conjunto com o PSD e apoiando a iniciativa original do Governo. Vimos com muito bons olhos o concretizar por parte do Partido Socialista da apresentação do seu diploma também para a criação de um TAD, que não sendo exatamente igual ao diploma apresentado pelo Governo, era, naquilo que são as suas linhas mestras, a espinha dorsal da criação do TAD e das suas regras de funcionamento. É evidente que o projeto original de criação do TAD, que foi aqui aprovado, foi depois escrutinado pelo Tribunal Constitucional, dentro daquilo que são as suas competências, o qual requereu que se fizessem ajustes e adaptações, porque entendia que havia normas, nomeadamente ao não garantir o direito de recurso, havia normas e ao impor a obrigatoriedade, em alguns casos, que nessas duas áreas específicas não estaria de acordo com a Constituição, que reconhece o direito de qualquer pessoa ou entidade de recorrer aos tribunais comuns, também reconhece o direito a qualquer pessoa ou entidade a recorrer de qualquer decisão dentro daquilo que é, e até ao topo daquilo que é, a cadeia hierárquica definida constitucionalmente dos tribunais comuns. E, portanto, teve que se proceder a alterações, o processo levou o seu tempo, procedeu-se a estas alterações agora, que não só na proposta do Governo, no projeto de lei que esta maioria apresentou a essa proposta, como nas alterações que agora estão a ser apresentadas por esta maioria, tenta responder a duas questões. Primeiro, àquilo que foi o acórdão do Tribunal Constitucional, digamos que eliminando as normas de constitucionalidade duvidosa ou declaradas inconstitucionais pelo Tribunal Constitucional. E, por outro, na sequência e no seguimento das audições feitas a todas as entidades, federações, clubes, etc., associações, etc., das sugestões que essas entidades fizeram de melhoramento do projeto de lei. De facto, e como disse o Sr. Deputado Laurentino Dias, notou-se agora, da parte de algumas federações ouvidas, uma maior renitência, uma não tanta certeza na necessidade, por eles sentida no seu dia-a-dia, da existência de um Tribunal Arbitral de Desporto. E eu aqui faria uma distinção entre a necessidade por eles sentida e por algumas dessas federações expressa de as federações na sua vida interna, os seus clubes, os seus atletas recorrerem ao Tribunal Arbitral de Desporto, dado o diminuto caso de conflitualidade que tem, e uma coisa que é distinta, que é a necessidade da existência de um TAD. Não notei, da parte da generalidade dos atores intervenientes, que tivesse resultado de sua audição que a existência de um TAD era desnecessária. Notei, da parte de algumas, o dizerem que pouco iriam recorrer ao TAD, porque a conflitualidade que têm tido até agora internamente é diminuta, e ainda bem que é diminuta, e, portanto, o recurso ao TAD seria mais esporádico. E gostaria, nessa medida, de deixar aqui esta nota. Não notei que a objeção fosse à existência do TAD. Mas, mesmo que assim fosse, o que seria absolutamente contraditório, eu, ao fazer esta distinção, estou a fazê-lo também em defesa dessas federações e dessas instituições, porque se não fizesse esta distinção e fosse dizer que elas agora são contra o TAD, que não eram há 8 meses, teria também de me perguntar porque essa contradição óbvia e latente entre duas posições da parte da mesma entidade. Eu penso que essa contradição não existiu, houve aqui, foi dois planos diferentes. Mas mesmo que assim fosse, nós sabemos que há sempre resistências de alguns à mudança. E que, da parte de alguns, uma minoria pode sentir essa resistência, o que não quer dizer que o processo em si não tenha bondade, que o TAD não seja necessário e que, com o tempo, não se vá afirmar no panorama do desporto nacional e as pessoas não recorram a ele. É um bocado como acontece em tudo na vida, tudo o que é novo. Ainda hoje ou ontem estava a ouvir na rádio um programa celebrando a passagem do aniversário da criação da Loja do Cidadão. Quando a Loja do Cidadão foi criada, quem fosse lá nos primeiros tempos estava vazia. Não havia o hábito das pessoas irem lá, recorrerem aos seus serviços e utilizarem-nos. Depois, com o passar do tempo, foram reconhecendo que, de facto, era útil e fazia falta, e começaram a utilizar os seus serviços. Tudo o que é inovador, de equipamento, de infraestrutura, de instituição, desde que adira a uma realidade existente no terreno, como é o caso, neste caso concreto do TAD, tudo o que é inovador, nos seus primeiros tempos de existência, tem, até por desconhecimento da sua existência, de como utilizá-lo, das normas de utilização, dos benefícios que daí decorrem, tudo que é inovador, dizia eu, tem sempre no início resistência de alguns e pouca utilização de outros. Com o passar do tempo e mostrando-se de facto que é útil, a nossa convicção é que, se intuitivamente o movimento esportivo nacional e as maiores forças políticas do país, que têm como responsabilidade ouvir o país, ouvir em cada área os representantes dessa área a nível nacional, se todos sentiam de anos para cá a necessidade de existência do TAD, essa necessidade não desaparece de repente. O sentir dessa necessidade não deixa de existir. Sobrelevaram agora, nestas segundas audições, eventualmente, algumas vozes dissonantes, mas a nossa convicção é que essas vozes não representam a generalidade do sentir das forças do desporto e não podem representar um entrave a um desenvolvimento que é importante para o desporto e que todos nós sentimos. Que é, e mantém-se os princípios originais que levaram à apresentação destas propostas e à criação do TAD, e que é, repito, propiciar aos agentes desportivos uma maior celeridade nas decisões e, com o tempo, criar uma jurisprudência, uma uniformidade de decisões, que é essencial até para criar estabilidade e segurança jurídica na área do desporto e entre os agentes desportivos. Pôs-se aqui a questão, pôs-se o deputado Laurentino Dias, e muito bem, a questão de que alguns agentes poderiam começar a interrogar-se sobre o problema dos custos de operacionalizar o TAD e a ele recorrer. E eu gostaria de lembrar que um dos princípios subjacentes ao TAD e ao uso do TAD por parte dos agentes desportivos é o princípio da voluntariedade. E, portanto, quando os agentes desportivos, por sua livre iniciativa, decidem recorrer aos serviços do TAD, fazem-no na convicção que isso vai ter um custo, mas também se decidem, e tendo conhecimento que isso vai ter algum custo, é porque têm a convicção de que com o TAD terão um serviço mais célere e mais eficaz prestado à causa que os leva a recorrer. E quanto à questão das instâncias, do chamado, digamos, indevidamente, mas pronto, inapropriadamente, recurso per saltum de uma decisão do órgão disciplinar diretamente para o TAD, mais uma vez, isso cai na esfera da voluntariedade dos agentes, não numa obrigação decorrente desta lei. Ou seja, e com isto, para terminar, diria que mantendo todas as virtudes iniciais que levaram o PSD, o CDS e o PS a entender que era um tribunal necessário e que era um grande avanço para o desporto português ter um TAD, não enferma de nenhum defeito posterior, nomeadamente este da obrigatoriedade de recurso ou de pôr em causa os recursos internos dentro das próprias federações e a questão da gratuitidade a isso associada, não enferma de nenhum destes defeitos que vá inquinar a bondade das qualidades originais que nos levou a dar este passo na sua criação. E, portanto, nesta medida, a posição do CDS é que mantemos a nossa convicção original, não só mantemos a nossa convicção original, como no espírito e no respeito daquilo que foi acordado com os diversos agentes que foram ouvidos quanto à necessidade de introduzir determinadas matérias na proposta, uma delas saliento, uma das alterações que propomos, saliento, é, por exemplo, alterar o número 3 do artigo 3º, no sentido de prorrogar até 31 de julho de 2016 o período transitório, porque isso está no espírito daquele prazo que em 2015 se acordou dar aos agentes desportivos que tinham outras instituições alternativas já implementadas para que possam concluir os seus processos e transitar para o TAD. Portanto, por todas as razões, e também porque estas alterações mais não são do que o reflexo daquilo que nos foi pedido pelo mundo desportivo, pelos agentes desportivos, nós não só iremos votar favoravelmente a este projeto de lei, como as propostas de alteração ao mesmo por nós subscritas e que eu aqui justifiquei, ou cuja razão de ser eu aqui justifiquei. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feitas as intervenções, eu só queria acrescentar, em relação ao que se disse, nada de... Até porque o deputado Artur Rego acabou por dizer aquilo que, no fundo, está na gênese destas propostas de alteração. E eu diria mais que me conforta a mim particularmente o que algumas dos agentes, quer desde os árbitros, quer aos treinadores, quer aos jogadores que por aqui passaram, salvo algumas nuances que têm a ver com alguns aspectos que estão refletidos nas propostas que os dois grupos parlamentares aqui fazem, a sua concordância ou a manifestação da sua pertinência da criação do Tribunal Arbitral do Desporto, que, como sabem, aliás, como sabemos, fazia parte não só do programa do Governo, como até do Governo anterior. Portanto, é um lastro que já tem alguns anos. De qualquer forma, eu penso que o preliminar da discussão já vai longo e, no fundo, todos nós percebemos o que cada um dos grupos parlamentares pensa sobre este assunto. Eu perguntava, antes de colocar à votação e de passar à votação de cada um dos artigos, e face à posição que o deputado Laurentino Dias expressou relativamente às propostas de alteração efetuadas pela maioria, se, face a essa posição, estaríamos em condições de votar em conjunto as várias propostas de alteração.
Muito bem, Sr. Presidente, estamos em condições de votar em conjunto todas, excetuando aquela que se designa por artigo 3º e a que se designa por artigo 54º, porque essas duas votaremos contra, porque são são novidades em relação à... Por uma razão simples, eu posso explicar já e pronto. Está dita qual é a votação? Como?
Ainda recentemente, na primeira comissão, tivemos esta discussão. Esta questão coloca-se em sede de redação final. Nesta fase de discussão na especialidade, até porque no caso do 54º, vem na sequência da alteração que é feita ao 52º e ao 53º. Mas pronto, eu percebo o seu ponto de vista, não querendo de forma nenhuma pôr em causa ou alterar o seu sentido de voto. Sim. Mas o regimento da Assembleia não o proíbe, ele admite esta possibilidade que a maioria utilizou e está a utilizar.
Sim, senhor. Pronto, é só para dizer que nós, portanto, simplificando, abster-nos-emos em relação a todo o articulado, exceto o artigo 3º e o artigo 54º, porque votaremos contra, porque entendermos que estes dois artigos não estão em discussão na especialidade, porque estes dois artigos não existem no texto do projeto de lei que está em especialidade.
Sendo assim, eu colocaria à votação todos os artigos, exceto precisamente o 54º e o 3º. E, portanto, perguntava quem vota a favor, quem se abstém. Portanto, aprovado com os votos favoráveis do PSD e do CDS e com a abstenção do Partido Socialista. As bancadas do Partido Comunista Português e do Bloco de Esquerda indicarão depois a sua votação. E agora, pela mesma razão, colocaria à votação o artigo 3º do diploma, 3º, número 3 do diploma preambular e o artigo 54º, número 2, dos projetos de alteração. Quem vota a favor? PSD e CDS. Quem vota contra? Partido Socialista. E pela mesma razão, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda indicarão de seguida. E faríamos agora a votação final com as alterações, votadas e aprovadas. Quem vota a favor? A maioria. Quem vota contra? Quem se abstém? Partido Socialista. Está terminado os trabalhos. Muito obrigado. E deputado Paulo Cavaleiro, Partido Social Democrata.
Queria aqui só dar duas notas, porque acho que... Não quis falar antes da votação, mas queria falar agora, porque acho que o processo que fazemos aqui na Assembleia da República de ouvir muitas entidades é um processo importante, mas que tem a sua opinião, e o que se denota é que os agentes que vão ser abrangidos por esta nova solução, se calhar não demonstraram o seu interesse por uma solução que lhes vai permitir ganhar credibilidade. Porque qualquer pessoa que possa decidir fora do meio de qualquer estrutura tem sempre mais capacidade de se perceber e de dar credibilidade. Muitas vezes, nós todos sabemos que um dos grandes problemas do desporto português é que as pessoas sabem quando as decisões são tomadas no seio das suas próprias estruturas, muitas vezes têm pouca, para não dizer credibilidade, em alguns casos, mas esse é um problema. Portanto, eu acho que este é um processo que se conclui aqui da nossa parte. Espero que desta vez o assunto possa irmos agora avaliando a ação desta estrutura. E queria aqui realçar que seria mais barato, quando estamos num momento económico difícil, não implementar este tribunal, porque ele vai ter custos, como é óbvio, mas eu penso que daqui a um ano ou dois ou mais é que faremos uma avaliação de, e se calhar pode até ser na altura necessário fazer algumas alterações, como vamos vendo muitas vezes em alguns diplomas, para que se melhore a sua eficácia, para que se ultrapasse, e se calhar aí já teremos o histórico que a própria estrutura possa ter, e dessa forma isso possa nos ajudar a ter mais certezas daquilo que fizemos hoje. Nós não mudamos a nossa convicção, não mudamos a nossa opinião sobre esta matéria, sabemos que esta não era a solução inicial, todos sabemos qual era a solução inicial, sabemos dos constrangimentos que temos, mas o objetivo principal de ter um órgão que permita trazer mais rapidez e que permita trazer mais credibilidade às decisões na área do desporto, acho que não é amplamente conseguido, se calhar, com a solução que temos, mas estou convencido que vai melhorar muito e vai ajudar muito a credibilizar o desporto em Portugal. A resistência que muitas das entidades que podem ter a este processo é sempre uma resistência que é normal, daquelas que verdadeiramente, podemos até dizer assim, vão perder um bocadinho do poder que têm hoje, e portanto isso também ninguém gosta de perder poder. Mas, portanto, acho que é positivo que este tribunal comece a trabalhar o mais depressa possível, para que nós mais depressa possível também possamos avaliar a justiça desta proposta. E também devo também dizer uma coisa, que é esta questão de não ter artigos e terem novos artigos, parece uma questão normal. Eu já tive muitas discussões na especialidade onde se adicionaram artigos que não estavam previstos, que surgiram em função da discussão da especialidade. Portanto, acho que também é uma questão que não se coloca, mas tudo bem. Portanto, penso que daqui para a frente o importante é que o Tribunal funcione bem. Isso é que é o nosso desejo.
Muito obrigado. Dou então por encerrados os trabalhos, esperando que, de facto, esta seja a última reunião do Grupo de Trabalho do Tribunal Arbitral do Desporto. Muito obrigado.